Boa tarde, ouvintes CBN. Hoje eu quero tratar aqui com vocês sobre ciclos econômicos. Vocês sabem o que são ciclos econômicos? O que os caracteriza e a sua importância para a economia brasileira, principalmente para o olhar de quem é investidor? E além disso, né? Vocês já pararam para se perguntar em qual período de um ciclo econômico nós estamos? Então, é sobre esse assunto que eu quero falar agora na minha coluna, né? Então, primeiramente, desmistificar o que, que seriam ciclos econômicos. Todo mundo sabe que quando nós temos crescimento econômico, o PIB, que é o Produto Interno Bruto da nossa economia, ele é maior em um ano em relação a um período anterior. E é importante, né, que esse crescimento econômico aconteça, porque quando isso é verificado, nós sabemos que ele traz junto com ele uma maior produção, um maior nível de renda, uma maior empregabilidade. Mas quando entramos numa recessão, acontece totalmente o inverso, né? Então, entender em o que é um ciclo econômico, em qual período nós estamos, é extremamente importante e estratégico, não só para os policymakers, que são os tomadores de decisão e definidores de políticas públicas, como também para quem é empresário, para quem é investidor. Então, os ciclos econômicos, eles são padrões de crescimento e declínio que ocorrem na economia de um país, de uma região ou de uma cidade, e esses padrões são influenciados por vários fatores que podem ser internos à economia nacional, mas que também podem ser externos, como foi o caso da guerra, né, da Ucrânia com a Rússia, o impacto dela sobre a nossa economia, o impacto da Covid sobre a nossa economia, e aí ela, como foi algo mundial, teve um impacto na economia mundial, teve um impacto no ciclo econômico mundial. E estar atento ao comportamento dessas variáveis que são internas e externas, a gente consegue identificar melhor o que seria um ciclo econômico. Então, o ciclo econômico é exatamente esse período que contempla pelo menos quatro fases de uma economia, que é o seu período de expansão até chegar num máximo e o seu período de recessão e uma posterior recuperação. Então, a gente diz que um ciclo econômico, tá, ele é contado quando a gente consegue verificar exatamente todo esse período de crescimento e aí um decrescimento até chegar num ponto de mínimo, que daí volta a subir novamente. É como se fosse uma montanha, né? É assim graficamente que a gente o visualiza. E em cada uma das suas fases, nós temos algumas características que são importantes nós, como agentes econômicos, sabermos identificar. Então, em um período de expansão, né, é o período que nós temos um crescimento robusto da economia, a gente vê o PIB crescendo, o PIB dos municípios crescendo, consequentemente, um aumento do emprego, da produção. Então, o PIB industrial aumenta, o PIB de serviços aumenta, o PIB de comércio aumenta, né? Nós verificamos que os consumidores e as empresas se sentem mais confiantes, nós temos vários indicadores que são calculados dentro da nossa economia, que mede a confiança dos empresários, que mede a confiança dos consumidores. Então, esses indicadores vão estar em alta, e o mercado em alta vai ter investidores otimistas, e isso leva como consequência um aumento dos investimentos e também da formação bruta de capital fixo dentro da nossa economia. Quando nós saímos desse período de expansão, estamos chegando já num máximo que a gente chama de pico, né, ou chegando num momento de estabilização, a gente vê e que isso é o ponto da atividade econômica, que ela vai crescendo a taxas cada vez menores, né? Nesse período você pode ter um superaquecimento dentro da economia, tendo uma alta da inflação e a sua consequente alta na taxa de juros. Nesse cenário, os investidores se tornam mais cautelosos, buscando se proteger aí os seus ativos quando a gente fala do mercado financeiro, mas também do setor produtivo, com relação à captação de recursos para formação bruta de capital fixo e aumento de estoques. A partir desse momento que a economia ela chega numa estabilização, ela cai para um período de recessão, que é um declínio sustentado na economia, ou seja, um período de recessão não quer dizer que você teve um PIB trimestral que caiu, né? Quer dizer que isso vai estar se perdurando ao longo de alguns períodos para ser caracterizado uma recessão. E nesse sentido, né? O PIB caindo, isso significa que você tem empresas fechando, desemprego em alta, queda na produção e a consequente queda também do consumo. Nesse caso, você vai gerar um pessimismo, tanto no mercado financeiro quanto para os empresários em termos de investimento e das famílias para poderem estar aí pegando empréstimos para compra de bens de consumo duráveis, né, que tem um valor agregado mais elevado. Passado isso, o governo sempre vai atuar com políticas públicas para que a economia saia dessa recessão, né, como a gente sempre verifica, principalmente com política monetária ativa, política fiscal, para fazer com que a economia, para que esse período de recessão seja o menor possível. E aí a gente entra num novo ciclo, que é o período do ciclo que a gente chama-se de recuperação econômica, que é onde a economia começa a se erguer, o emprego começa a aumentar, né? E a produção e a oferta também começa a aumentar e os investimentos começam a aumentar também e a inflação começa a ser estabilizada. Então, dentro dessas quatro fases, é importante nós entendermos o papel do governo em termos de políticas públicas e como que essas variáveis, como taxa de juros, como inflação, ela, emprego, renda, produção, setoriais, né? Como que elas vêm se comportando para que a gente possa saber em qual período desses ciclos nós estamos. E só para os nossos ouvintes saberem, né? Avaliando dados aí de 1970 até o ano de 2023, o Brasil, ou seja, a economia brasileira, passou pelo menos por 10 ciclos econômicos, cuja duração foi em torno de 5 a 6 anos na média, né? Então, esse ciclo completo entre expansão, máximo, recessão e períodos de recuperação, no Brasil, a média dos ciclos tem uma durabilidade de 5 a 6 anos, em média, tá? E isso pode variar de ciclo para ciclo, não existe um padrão. A economia mundial, o ciclo, a durabilidade dele é em torno de 10 anos, né? Então, você vê que de país para país você tem aí períodos diferentes quando você vai avaliar os ciclos econômicos de cada país. Então, não existe um padrão, mas na economia brasileira é assim, em torno de 5 a 6 anos. Então, nos últimos anos, né, de 1970 até hoje, passamos aí pelo menos por 10 ciclos econômicos. E qual é a fase do ciclo em que nós estamos, né? Como que a gente identifica, né? Então, no nosso cenário atual, o que, que a gente vem observando, né? A gente observa, apesar de a última reunião do cupom ter decidido por uma alta novamente na taxa de juros, agora em 10,75, quando a gente avalia séries históricas do cupom dos últimos períodos, a gente vê que mesmo assim, a gente ainda está com uma taxa Selic que ela está em queda, né? Não podemos esquecer que no início do ano, a taxa Selic estava 11,25 e agora a gente está com 10,75. Então, ainda estamos aí numa tendência de queda, o que indica uma postura mais acomodativa do Banco Central com relação à inflação, que é um indicador importante para sinalizar a saúde econômica do Brasil, da nossa economia, né? A expectativa da taxa de inflação para esse ano é de 4,2% ao ano. A expectativa de crescimento da nossa economia brasileira está em torno de 3, 3,2% ao ano, né? Segundo dados oficiais ali do Banco Central. E a economia mundial, que tem muita influência, o crescimento da economia mundial e dos principais parceiros comerciais do Brasil são importantes também, entendermos como que está isso, porque isso influencia muito na nossa taxa de crescimento, né? A economia mundial, o crescimento deles também é um crescimento para esse ano esperado, segundo o Banco Mundial, ali em torno de 3,2%, muito parecido com as expectativas de crescimento da economia brasileira. Então, essa combinação da Selic em queda e inflação controlada sugere que a economia está em um processo, a nossa economia está em um processo de estabilização, seguindo aí uma recuperação, mas ainda enfrenta desafios aí para retornar um crescimento mais amplo com taxas acima de 3%. O que é importante nossos ouvintes entenderem que países que estão em desenvolvimento, como é o caso o Brasil, o ideal é que ele cresça acima de 3%. Países que já são desenvolvidos, como Estados Unidos, muitos países europeus, crescer menos o seu PIB é até natural, né? Porque eles já se desenvolveram, já montaram toda a sua infraestrutura. Mas países que são emergentes, países que estão nessa etapa de desenvolvimento, que é o Brasil, os nossos os países aqui da América Latina, por exemplo, necessitam ter uma taxa de crescimento maior, porque nós temos ainda muito o que fazer ainda dentro da nossa economia, principalmente quando a gente olha o quesito de infraestrutura. Então, um crescimento de 3%, apesar de ser um crescimento positivo, né, é considerado um crescimento modesto para uma economia como o Brasil. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.